Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes, principalmente as senhoras e senhores que aqui representam os seus companheiros da Aeros. Na última reunião que tivemos, senador Paim, eu estava na presidência, enquanto ouvia com muita atenção as palavras do senador Paulo Paim, que é o mais autêntico, vigoroso e representativo do pensamento dos senhores. Ouvi dele os momentos de angústia, de pesar também, com relação à situação por que passo, que não vem de hoje, vem de muitos anos. E na oportunidade, eu, em manifestando a minha solidariedade aos senhores e às senhoras, eu me lembrei dos bons tempos em que eu utilizava os aviões da Panair do Brasil, cortando os céus do meu estado, o antigo Mato Grosso Uno. Inclusive, me recordo que alguns dos senhores também naquela época eram comandantes ou comissários daqueles voos. Eu voava principalmente para o Rio de Janeiro, onde eu fazia o curso universitário de Direito. Depois a Varig. Me recordei aqui das viagens internacionais que eu fiz, inclusive para o Oriente, voando naqueles aviões que traziam a bandeira do Brasil. Isso era motivo de extremo orgulho de todos nós. Os fatos que ocorreram depois e que levaram ao debacle econômico da Varig foram sentidos por todos nós, por todos os brasileiros. E esse sentimento se agrava agora, com a situação que os senhores e senhoras estão enfrentando. Eu penso, senhor senador Cristóvão Buarque, senhor senador Paulo Paim, que talvez pudesse haver uma solução definitiva para essa justa e consagrada reivindicação, porque foi apoiada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui constituinte, como foi o senador Paim, e me recordo perfeitamente que existia um dispositivo, ou existe um dispositivo na Constituição, que chama-se mandato de injunção. Quando o Poder Executivo não cumpre uma determinação, não cumpre uma lei, pode ser feita uma reclamação através dessa figura processual do mandato de injunção, para que, sob pena de responsabilidade, o Poder Executivo cumpra imediatamente a decisão do Tribunal Superior. Eu não sei se cabe, eu estou apenas lembrando isso aí como uma possibilidade que se poderá utilizar amanhã, não é? Para que o governo não fique nesse processo de protelação, que vem não desse atual governo, vem de outros governos. A luta dos senhores, creio que tem mais de 20 anos. Talvez, senador Paulo Paim, Vossa Excelência, que conduz tão bem essas tratativas junto ao governo federal, não é? Pudesse imaginar uma ação nesse sentido, que é uma ação coercitiva, que vá obrigar o governo a se entender com a Aeros, no sentido de cumprimento da lei, da decisão judicial de acordo com a lei. É uma sugestão que eu deixo aqui a Vossa Excelência, senador Paim, ao mesmo tempo que transmito mais uma vez a todas as senhoras e senhores da Aeros a minha mais integral solidariedade. E se me for possível, de alguma forma, somar aos esforços do senador Paim, podem Vossas Senhorias terem a certeza de que eu estarei presente. Eu sou eu diria até que estou sentindo na pele o sofrimento que os senhores têm. Portanto, no início desse meu pronunciamento, as minhas palavras sejam de solidariedade ao hercúleo trabalho que estão realizando em prol dos seus companheiros presentes aqui em Brasília, com as dificuldades que o senador Paim delineou. Meu respeito, profundo respeito aos senhores, ao par da minha solidariedade. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, senhor presidente, venho a esta tribuna também para dizer como vossas excelências, senhoras e senhores senadores, tenho recebido manifestações de liderança de vários setores da comunidade nacional. Manifestações que não alcançaram ressonância como seria devido por parte dos setores importantes da administração federal, que entendo importante serem ressaltadas nesta tribuna, como Vossa Excelência e modestamente eu podemos fazer agora de solidariedade aos nossos irmãos que representam a Aeros. Hoje, senhor presidente, desejo focalizar em uma que me chamou a atenção e que surgiu do relato que recebi de dirigentes do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal. Realmente, esse setor, do qual fazem parte os serviços administrativos da Polícia Federal, há tempos vem reclamando a atenção devida aos seus reclamos. Permito, senhor presidente e o senador Cristóvão Buarque, reproduzir desta tribuna, com o sentimento de fidelidade ao que ouvi, a, por assim dizer, dramática condição dessa categoria no exercício de suas obrigações funcionais. Devo dizer, os servidores administrativos da Polícia Federal não são tão conhecidos da população quanto são os policiais federais. Isso ocorre porque os administrativos atuam nos bastidores, garantindo o bom funcionamento do órgão. Eles são os responsáveis por todo o suporte necessário para que a atividade policial, zelando ainda por toda a logística, organização, planejamento, supervisão, coordenação e controle da atividade administrativa. Atuam também no atendimento ao cidadão, sendo responsável por funções como a emissão de passaportes, controle migratório, controle de entrada de produtos químicos no país, manutenção de bancos de dados sigilosos e atividades de fiscalização de empresas de segurança privada. São exemplos de servidores administrativos, médicos e psicólogos, os técnicos de comunicação, os pedagogos, os técnicos em assuntos educacionais que preparam a grade curricular do curso de formação de policiais, administradores e contadores, técnicos em comunicação, agentes administrativos, entre tantos outros profissionais. Infelizmente, a importância desse grupo não está sendo reconhecida pelo governo federal. Há anos, os servidores administrativos da Polícia Federal lutam pela reestruturação de carreira, infelizmente, sem sucesso. Satisfeitos com o descaso do Poder Executivo, parte dos servidores da categoria tem saído da instituição para atuar em outros órgãos públicos. Segundo o boletim estatístico do pessoal do Ministério do Planejamento, hoje apenas 2.400 servidores administrativos atuam na Polícia Federal, ou 17,5% do total de servidores da Polícia Federal, menor contingente desde 1978. Número pequeno, se considerarmos a enorme demanda da instituição em todo o território brasileiro. Só a título de comparação, o FBI, a Polícia Federal Americana, modelo de eficiência, existem dois servidores administrativos para cada policial. Aqui são quatro policiais para cada servidor administrativo. ou se integrantes da categoria estão desistindo de atuar na área principalmente por causa do salário, considerado baixo diante da complexidade das tarefas a executar. São cerca de 3 mil. Outra razão é a falta de perspectiva na carreira. Um servidor com 30 anos de serviço recebe apenas R$500 a mais do que o colega que acabou de ingressar na função, gerando grande desmotivação. Além disso, o setor administrativo da Polícia Federal está sujeito aos mesmos riscos inerentes aos policiais federais, visto que, aos olhos da sociedade e dos bandidos, todos são policiais. Hoje, estima-se que a Polícia Federal precise de 5 mil servidores administrativos, apesar da previsão de contratação de 560 novos servidores da área. O montante de profissionais ainda é pouco para sanar o déficit de pessoal existente. Enquanto isso, vai se dando, como nós dizemos aqui no Brasil, entre aspas, os jeitinhos. Um deles é a execução de atividades privativas de servidores efetivos terceirizados. Vejam, Vossas Excelências. E cito um exemplo. A Polícia Federal contrata pessoas para organizar filas e conferir documentos. Mas, devido à carência de pessoal, elas acabam sendo deslocadas para dentro dos guichês, onde autorizam a entrada de estrangeiros, concede passaportes para os brasileiros que deixam o país. Ao exigir desses profissionais que executam tarefas mais complexas, ocorre o claro desrespeito ao contrato firmado. O TCU, Tribunal de Contas da União, já alertou para a incompatibilidade da utilização de mão de obra terceirizada para as atividades típicas de segurança pública. Contudo, até o momento, nada foi feito para reverter essa realidade. Acrescento mais, esse fato é extremamente grave e passa ao largo das atenções dos governantes, ao considerarem os inúmeros deslizes denunciados pelos meios de comunicação social. Infelizmente, já ocorrem alguns incidentes com terceirizados, que muitas vezes recebem salários irrisórios. Em 2012, um contratado da Polícia Federal foi preso por exigir R$200 de propina de uma turista norueguesa no Rio Grande do Norte. No Acre, outro terceirizado que havia sido contratado como barqueiro capotou um caminhão apreendido com maconha, naturalmente fugindo. O pior exemplo ocorreu no Rio Grande do Sul em 2008, quando dois empregados contratados foram presos por revender armamento apreendido na campanha do desarmamento a traficantes da região. Quando não apela à terceirização irregular, a direção da Polícia Federal desvia policiais do enfrentamento ao crime e à corrupção para atuar em postos de trabalho administrativo. O presidente do Sindicato Nacional dos Servidores do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal, Leiliane Ribeiro Oliveira, com quem tive a oportunidade de conversar, me apresentou dados estarrecedores sobre o desvio de função dos policiais federais. Até 50% do efetivo policial está deslocado para atividades que poderiam ser realizadas por servidores administrativos, delegados, peritos, agentes, escrivães e papiloscopistas estão deixando de exercer suas atividades para realizar tarefas como licitações de contratos, assessoria de imprensa, recursos humanos, atendimento médico e tantas outras que não têm nada a ver com a verdadeira atividade policial federal, que é de investigar crimes contra a União. As delegacias da Polícia Federal em Naviraí e Três Lagoas, cidades do meu estado natal, Mato Grosso do Sul, não tem sequer um servidor administrativo. Infelizmente, o desvio de função ocorre em todo o país. Alguns desses policiais deslocados deixam regiões estratégicas, como as da fronteira. Principalmente, quero citar as fronteiras do meu estado com as repúblicas do Paraguai e da Bolívia, para exercer atividades burocráticas em Brasília. É uma terrível inversão de valores, que gera duplo prejuízo ao cidadão, que deixa de ter o profissional para combater o crime e ainda tem de pagar mais caro pela tarefa de escritório, visto que o policial federal ganha mais que o servidor administrativo. Há 4 anos o Ministério de Planejamento, vejam vossas excelências, há 4 anos o Ministério do Planejamento analisa uma minuta do anteprojeto para reestruturar o Departamento de Polícia Federal, mas nada foi feito até agora. São 4 anos em que administrativos têm deixado a Polícia Federal e mais policiais têm sido desviados da função. Vejo isso como uma inação do governo federal nesse aspecto. Cito também a falta da regulamentação da Lei 12.855, que prevê o pagamento de indenização para os servidores que atuam na fronteira. Como as localidades que devem receber benefício ainda não foram definidas, a gratificação não é paga e, assim, estas regiões, que são de difícil provimento, continuam carentes de efetivo. Com vontade política, a Polícia Federal pode colocar um fim ao gargalo de fiscalização existente hoje nos aeroportos brasileiros, algo tão essencial ao país que realizará a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Não é uma questão difícil de resolver, mas não vemos a ação efetiva do governo. Esses são exemplos, senhor presidente, que demonstram o descaso do Ministério do Planejamento para com a Polícia Federal. Diante do exposto, fica clara a necessidade de mais servidores administrativos da Polícia Federal e de haver a valorização da carreira. É por isso que apelo para a senhora ministra Miriam Bershor, do Ministério do Planejamento, para que apoie esta causa e coloque um ponto final nos problemas aqui citados. A Polícia Federal, enfatizo, tem o respeito da opinião pública, desta Casa da Federação, o Senado, porque não tem dos atuais dirigentes do governo da República? Pergunto. Respondo, suas excelências do governo federal, para uma satisfação a uma das classes funcionais mais operosas, mais atuantes que temos no Poder Executivo. Espero, senhor presidente, senador Paulo Paim, que é tão sensível a essas casas sociais, para que com o senador Cristóvão Buarque possam juntar-se a esse apelo dos policiais administrativos da Polícia Federal, para que a ministra do Planejamento sinta os clamores dessa classe que merece ser, pelo menos, recebida. Obrigado a Vossa Excelência.